Prepare a voz. Prepare o coração. Cante junto com a gente. Está no ar o som das torcidas, aqui na Central 3.
Olá, amigo Central 3, este é o Som das Torcidas, é o programa número 3. Do meu lado, como sempre, Chico Malta. Tudo bem, Chico?
Tudo bom, Leandro. Bom, saímos de Liverpool, pegamos um navio.
Tava bom o navio, Chico?
É, era um navio de carga, né?
De carga.
Hoje em dia não tem mais navio de passageiro,
né?
E
o dinheiro...
Hoje, quem quer navegar hoje, em vez de pegar o avião, pegar o navio, tem que pegar o navio de carga. E tivemos que descascar a batata, limpar o convés, né? Mas foi legal. Foi legal atravessar o Atlântico, né?
Viemos de gaiato nesse navio.
Exato.
Chegamos em Buenos Aires para falar não mais sobre um time inglês, mas sobre um time num país amiguinho, assim, no futebolisticamente falando, da Inglaterra, né? Vamos falar de futebol argentino. Precisávamos de um guia, né, Chico?
Exatamente. A gente, como bons desbravadores e turistas prudentes, né? A gente resolveu contratar um guia, né? Já chegando no porto de Buenos Aires, a gente se informou e temos aí um apaixonado e um grande entendedor do futebol argentino, uruguaio, sul-americano, né?
Me disseram em Buenos Aires que ele é um caleidoscópio do futebol sul-americano. Falo de Matias Pinto. Tudo bem, Matias?
Tudo bom, Leandro. Tudo bom, Chico. Também os ouvintes aí da Rádio Central 3. Tamo junto.
Matias, a gente vai falar de que time hoje?
Hoje vamos falar do... Na verdade não vamos falar de um time, né? Vamos falar de uma torcida que foi considerada por ninguém mais, ninguém menos que Diego Maradona como a torcida mais criativa da Argentina. Maradona deu uma declaração uma vez, tá certo que ele é bastante populista, mas falou que gostaria de jogar com a camisa do São Lourenço só por conta dos cantos da torcida do Matador.
O Clube Atlético San Lorenzo, que tem uma torcida que dá exemplo, inclusive, do futebol europeu, é isso, né, Matias?
É isso mesmo, a gente vai ver aí que o San Lorenzo é uma torcida que é admirada e copiada nos seus cantos pelo mundo todo.
Matias, o San Lorenzo, ele faz parte dos 5 grandes clubes da Argentina, né?
Sim, o San Lorenzo faz parte dos 5 grandes, que na verdade eram 6, porque tinha também o grande rival do San Lorenzo, que é o Huracán, fazia parte desse seleto grupo, mas...
Ah, é? O Huracán fazia parte dos 6, é?
Fazia parte dos 6
grandes. Ele era o sexto, imagino.
Era o sexto grande, mas o Huracán... Isso muito por conta do amadorismo, né? Que o Huracán foi um dos grandes do amadorismo, no profissionalismo não conseguiu se firmar tanto, ganhou um título apenas.
Tá.
Foi rebaixado diversas vezes, mas o Huracán era um dos 6 grandes.
Isso na era amadora?
Isso na era amadora.
Tá.
E agora o San Lorenzo representa essa rivalidade dentro dos 5 grandes. Então, como a gente estava conversando, é o time com a terceira maior torcida na cidade de Buenos Aires e está um empate técnico com o Racing Club como a quarta maior torcida no país inteiro.
Porque só para lembrar aqui, os 5 maiores da Argentina é o primeiro Boca Juniors, o segundo River, o terceiro Independente, o quarto o San Lorenzo e o quinto o Racing, né?
É, o San Lorenzo e o Racing nessa disputa aí, para ver quem é o quarto, quem é o quinto.
Mas é que é importante lembrar que o Independente e o Racing, eles não fazem parte da cidade de Buenos Aires, né?
É, o Independente ele foi fundado em Buenos Aires, mas logo cedo se mudou para Avellaneda, onde construiu essa rivalidade com o Racing Club.
Avellaneda é uma cidade, digamos, satélite de Buenos Aires.
Isso, é uma cidade que fica ao sul da... Faz parte da grande Buenos Aires,
tá,
mas não faz parte da capital.
É uma Osasco, seria?
Seria uma Osasco, assim.
Tá.
O San Lorenzo, cujo grande rival é o Huracán, e que teve nos anos 90 Silas jogando pelo seu quadro, né?
Isso, Silas que foi inclusive campeão pelo San Lorenzo,
campeão,
né?
95?
Foi campeão, só consultar aqui para a memória não falha, foi campeão na temporada 94-95, isso mesmo.
Matias, qual é a primeira música que você escolheu aqui pra gente começar, pra mais define, que eu acho que você é ponto de partida da torcida do San Lorenzo?
O San Lorenzo, eu acho que ele, essa declaração do Maradona, e que muita gente na Argentina concorda, que é uma torcida muito criativa na hora de compor, uma torcida que compõe verdadeiros hits, que as outras torcidas acabam plagiando, porque tem uma coisa também na Argentina dessa competição das arquibancadas, quem vê quem faz mais festa, quem canta mais, quem tem as melhores composições. Então São Lourenço disparado é o time que leva essa disputa. Se tivesse a ala dos compositores, os compositores de lá de Boedo seriam nota 10 sempre. Então, muito por conta dessa música que a gente vai ouvir agora, que ficou tradicional em todos os recebimentos pelo continente afora, inclusive no Brasil.
Chama-se Mi Buen Amigo.
Sí, Cuervo Mi Buen Amigo.
Cuervo Mi Buen Amigo. É, Chico, não vai se arrepiar muito, hein? Matias, essa música, a versão original, tem uma história curiosíssima, né?
É uma história bem curiosa, porque geralmente as torcidas se inspiram na hora da composição, eles fazem paródias de músicas famosas, músicas que tocam no rádio. Mas talvez essa seja o jingle que tenha ficado mais famoso, porque a versão original dessa música que a gente acabou de ouvir, esse verdadeiro hino das torcidas, das hinchadas, continente afora, ela é baseada num jingle de uma campanha da polícia de Buenos Aires no começo dos anos 80, mais especificamente 81, para que as pessoas não abandonassem seus cachorros quando fossem tirar férias de verão. Então a gente vai ouvir, é muito curioso, a versão original que chama Bob Mi Buen Amigo.
Eu conheço um cara que vai adorar essa história, porque esse cara até trabalha com a gente aqui na Central 3, que é o Vitor Biner, que é um maluco por cachorro, né? Então ele vai ficar comovido com essa história.
Não abandonem os seus cachorros e nem solte rojão
também
em áreas urbanas. Os seus cachorros e os cachorros dos seus vizinhos morrem de medo.
E agradecem, né?
E agradecem se você evitar. Pog Almendra e Santiaguito, Bob Mi Buen Amigo. Vamos ouvir. Uma musiquinha adorável da polícia militar que acabou virando um hino nas arquibancadas. Que bonitinho, hein, Chico?
Muito, muito. Mas me diz uma coisa, Matias. Eu vejo que a música que a gente colocou, a primeira música da torcida do San Lorenzo, eles chamam de Cuervos. Por que Cuervos?
O Cuervos, ele surge do... É uma homenagem a um patrono, assim, vamos dizer, do San Lorenzo. Porque o San Lorenzo, ele foi fundado no bairro de Almagro. E o primeiro nome era os Forçosos de Almagro. Só que o maior incentivador desses garotos que fundaram esse clube, esse time, né? Ainda não era um clube com sede e tudo, esse time, os Forçosos de Almagro, era um padre da região. O padre Lorenzo...
Lorenzo Massa, não
seria? Lorenzo Massa, que foi o fundador, o patrono do São Lourenço. E os meninos decidiram homenagear ele e deram o nome de São Lourenço de Almagro. E aí as torcidas rivais começaram a chamar eles de cuervos por conta da bata.
Da bata típica preta dos padres.
Dos padres católicos. Então eles ficaram conhecidos cuervos por conta disso, porque por conta do negro da bata do padre Lourenço.
Muito bem. O São Lourenço tem muitos apodos, né?
Sim,
apodos são os apelidos.
Os apelidos. Né? Eu acho que dos times mais conhecidos da Argentina, talvez seja o que tenha mais apelidos.
E eles adotaram todos?
Adotaram todos, e nos cânticos a gente ouve grande parte deles.
Tá, a gente vai falar mais.
Os que são mais fáceis de rimar, claro. Com certeza.
A gente fala deles, vai ter outros que a gente vai falar
nas
músicas.
Vamos,
né?
Ter outros.
Maravilha.
A próxima que o Matias vai mostrar pra gente fala sobre o descenso, sobre rebaixamento. Então, provavelmente é alguma história triste, é isso, Matias?
Sim. Os argentinos chamam de Barrón, né?
Barrón, né? O São Lourenço foi rebaixado, né, no começo dos anos 80, logo, um pouco depois eles criarem esse hino aí que a gente acabou de ouvir. E era também a época da ditadura militar, que foi a mesma que, vamos dizer, expropriou o estádio, o primeiro estádio do São Lourenço, que era o agora conhecido como Viejo Gasômetro. Então, essa música que a gente vai ouvir, ela foi composta depois da ditadura, obviamente, por conta desse hino também da resistência argentina, que é inspirado numa canção muito famosa do Vítor Heredia, que chama Todavia Cantamos. Então, a gente vai ouvir essa versão que os cuervos fizeram do Nos Fuimos al Descenso, Nos Venderam la Cancha.
Só antes de a gente ouvir a música, Matias, uma pergunta. Então o clube, ele é fundado em Almagro, só que logo depois ele migra para Boedo.
Para Boedo.
Que é um bairro perto de Almagro, não é isso?
Sim, é um bairro próximo de Almagro. E até, inclusive, essa mudança deles para Boedo foi ajudada pelo padre Lourenço, que intermediou uma negociação deles para arrumar um campo. Então eles saíram de Almagro e na década foram fundados em 1908 em Almagro, e na década seguinte já foram para Boedo, onde fincaram raízes.
Não, é interessante você mencionar essa história da ditadura militar que roubou, né? Tomou
o estádio
deles e depois acabou vendendo
para o Carrefour
com um preço muito mais acima do que eles pagaram, né, na expropriação.
Sim.
Tanto é que eles odeiam o Carrefour. Acho que nenhum torcedor do São Lourenço vai fazer compra no Carrefour, né? Até o Walmart, que é o concorrente.
Sim, aproveitou disso.
Aproveitou disso,
patrocinador, né? No centenário do São Lourenço era o Walmart. Justamente por conta dessa ojeriza dos torcedores do São Lourenço ao Carrefour.
Agora, será que tem a ver, ou é mera coincidência, o fato do bairro de Boedo ser um bairro de classe média e que hospedou o famoso Grupo Boedo, que foi um conjunto de escritores argentinos e uruguaios de esquerda da década de 20, que formou um grupo.
Inclusive o Oswaldo,
esquerda anarquista.
Inclusive o Oswaldo Soriano, que era um grande torcedor do São Lourenço também.
Será que é uma coincidência ou foi meio de propósito para poder se vingar de um reduto esquerdista de Buenos Aires?
Um reduto esquerdista e boêmio também. Boedo também foi terra dos grandes compositores de tango. Uhum. O Gardel dava as caras sempre por lá, o Discépolo também. Inclusive, eu vou contar uma história depois do próprio Discépolo, interessante, ligado a Boedo. Mas era um bairro, pode dizer, de contracultura, assim.
Sim.
E talvez os militares tenham pensado nesse fato. Não,
então,
não existe nenhuma evidência nesse sentido, mas é razoável pensar.
Pensar nisso, né? Maravilha.
Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar a música da torcida e a gente nem vai falar nada. Vou juntar a música da torcida com a música original, pra gente pegar a melodia de uma com a outra.
Perfeito.
Porque eu acho que elas são muito, muito próximas, né? Eu acho que a história de uma música da torcida cantando porque perdeu o estádio por causa da ditadura, e uma cantando uma música cuja melodia de uma canção de resistência à mesma ditadura, acho que vale a pena que a gente ouça juntinho.
Muito
bom.
Boa,
então,
maravilha.
Então vamos lá.
Yeah. pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. A pesar de los golpes que haces tú en nuestras vidas, el ingenio del odio desterrando al olvido a nuestros seres queridos. Todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Que nos digan a dónde han escondido las flores que aromaron las calles persiguiendo un destino. ¿Dónde, dónde se han ido?
Aí, Chico. São Lourenço, é... eu não me lembro, talvez exista, mas eu não conheço a história de um time que tenha esse tipo de relação, de perder o estádio, é, que é uma coisa tão, né, tão valiosa, que é o maior bem que um time tem, dentro de um contexto tão duro, tão dolorido. Né?
É, sobretudo na Argentina, que os clubes, cada clube tem seu próprio estádio, né? Diferentemente até da Europa, como na Itália, por exemplo, os estádios eram, ainda são alguns, mas...
É só a Juve.
São, pertence ao Estado, né?
E muito,
são municipais,
e
né?
E muita identificação com o bairro também, né? Uma coisa que é mais forte do que na cultura brasileira,
Ele foi obrigado a se exilar para outro bairro, né? E isso acaba tirando, é uma planta que sai com as raízes e é transplantada em outro lugar, né?
É, e o São Lourenço até é o único time, um dos poucos times da Argentina que mudou 3 vezes de bairro. Então as torcidas rivais até, como forma de provocação, perguntam de que barrio sos, de que barrio sos, de que barrio sos, San Lorenzo, de que barrio sos.
Isso imagino que deve doer na alma dos torcedores.
Dói muito para eles. É.
Aqui no Brasil isso não é tanto um problema, né? Você vê que tem times aí que vão pro Morumbi, ou que vão pra Itaquera.
É, porque na verdade tem times assim que são times que qualquer casa é sua casa, né?
É.
Como se fosse nômades, né? Algum problema contra nômades?
Não, eu quis só fazer uma provocação barata aqui.
Você tem preconceito com nômades?
Não, eu quis chamar...
Você acha que o ser humano tem que ser sedentário?
Não, eu acho que identidade geográfica faz bem.
Ah, tá. É, geralmente a identidade geográfica é com o país todo, né?
É, também.
É.
Já que a gente brincou aqui de rivalidade... Brincou não, falou sério sobre rivalidade.
Claro, isso é um assunto sério, senhor Leandro e a mim.
Ô, Matias, a rivalidade do São Lourenço é com o Huracán, certo?
Sim.
É a grande rivalidade, inclusive, por uma questão de bairro. Mas o São Lourenço tem uma comemora, como se fosse um título para o São Lourenço, o fato dele ter, no confronto direto com o Boca, que é a maior torcida da Argentina, levar vantagem, né?
É, o São Lourenço, dos clubes que passaram por mais uma vez na primeira divisão, lembrando que o Boca nunca foi rebaixado, então sempre jogou a primeira divisão, São Lourenço é o único time que leva vantagem no confronto direto. São 7 vitórias a mais, são 69 vitórias do São Lourenço, 62 do Boca. Então o São Lourenço é o único que pode se gabar disso, que é o que leva vantagem com o Boca, que é um time a ser batido, assim, vamos dizer. Então o São Lourenço sempre reforça essa paternidade nos confrontos com o Boca.
Paternidade, quando você ganha mais do que... O que a gente chama de freguês lá...
É paternidade.
Ah, é? O que a gente chama de freguês lá é paternidade?
É paternidade. Você é meu filho, eu sou seu pai. Inclusive, só um parênteses, na rivalidade uruguaia, o Peñarol está chamando até o Nacional de neto. Não é nem mais filho, é um neto.
Pô, então eu vou chamar o Leandro de filho, então.
É?
Não.
Ah, controvérsia, tá. Vamos lá. É, e a música que ilustra essa paternidade do Boca em relação ao São Lourenço também veio de uma canção de Resistência.
Sim, do mesmo compositor que a gente ouviu agora, do Todavía Cantamos, o São Lourenço pegou a melodia de Sobreviviendo, do Vitor Heredia, e fez essa homenagem, vamos dizer assim, pro Boca.
Dizem que ser de Boca...
é um sentimento. Vamos ver o complemento.
Vamos ver o complemento da música. Aí, Matias, você tem um time de preferência na Argentina?
Eu tenho, inclusive sou sócio do Clube Atlético Chacarita Juniors, que por motivos óbvios.
Quais são os motivos óbvios? Você é coveiro?
Não.
Você trabalha em cemitério, é isso?
Não, eu não sou amaral, mas os motivos óbvios são as três cores que o funebreiro usa, que move minha paixão também aqui no Brasil.
É que a primeira camisa do Chacarita lembra muito a segunda camisa do São Paulo Futebol Clube. É idêntica, né?
Inclusive, eu até estava falando com o Leandro da minha preferência justamente pela camisa tricolor de São Paulo, que para mim devia ser o uniforme 1 do São Paulo.
Eu também. Eu, como corintiano, devo confessar que a camisa número 2 é realmente bem mais bonita que a primeira. É uma bela camisa.
É, de fato, a camisa 2 do São Paulo é mais bonita que a 1. É. E nós estamos falando do Matias, que tem raízes uruguaias. Explica mais uma vez por que ele torce pelo São Paulo, talvez o time mais uruguaio.
Sem dúvida. É durante a história, uma forte ligação com o Uruguai.
São boas explicações. É melhor do que falar que é São Paulino porque foi campeão do mundo na infância.
Sem dúvida. Tipo de
coisa. Porque brasileiro, Chico, não sei se você concorda comigo, torce mais para ganhar.
Eu acho que a grande diferença, a gente está falando do futebol argentino hoje, né, do San Lorenzo, e eu acho que a grande diferença entre o torcedor argentino e o torcedor brasileiro, a meu ver, não sei se vocês concordam comigo, é que o torcedor argentino ama o clube independentemente se ganha ou perde. É claro que ele quer que o clube dele conquiste os campeonatos, ganhe e tal, mas ele, quando o time tá ruim, o time tá no barrom, que a gente falou, na segunda divisão e tal, parece que a torcida ainda aumenta mais, a vontade de torcer ainda aumenta mais. Você vê, quando o time argentino toma o gol, aí que eles começam a cantar mais ainda a torcida. E nós, brasileiros, a gente gosta de ganhar mais do que do próprio time. Você pode ver times que eram grandes e ficaram pequenos, a torcida some. Eu acho que a única exceção disso, uma grande exceção, é o Santa Cruz. Porque o resto, a torcida realmente vira as costas e você vê, mas time, você fala assim, que time você torce? Eu torço pra tal time, mas você vê.
Tem um pouco de vergonha.
Tem meio que vergonha. Eu vejo isso com botafoguenses lá no Rio de Janeiro.
Concorda com isso, Matias?
Eu concordo. Tanto até que o Santa Cruz aqui no Brasil é sempre citado porque é exceção. Na Argentina, a maioria dos times que vão para o rebaixamento, o próprio Chacarita foi rebaixado para a terceira divisão recentemente, e o primeiro jogo na terceira divisão fora de casa levou 4 mil pessoas.
Isso é uma questão, para eles até uma questão de honra,
de
né?
honra. E o... que está representando o bairro.
Exatamente.
Não é só o time que é rebaixado, o bairro vai junto.
É verdade.
Mas o bairro que volta também junto com
verdade,
o time.
É verdade. Isso acontece muito com a Inglaterra também.
E a gente consegue ilustrar essa realidade em alguma música do São Lorenzo?
Sim, e a gente vai ver agora na próxima música, que inclusive é uma provocação ao maior rival, que é o Huracán, dizendo que o São Lorenzo não abandonou como o Huracán, supostamente, pros torcedores, na visão dos torcedores do São Lorenzo, fez quando o Huracán foi rebaixado.
E a sua opinião qual que é? Que eles têm razão ou não, o torcedor
do São Lorenzo? Não, que eles têm razão não. O Huracán recentemente fez um amistoso de preparação, tá jogando a segunda divisão. Um amistoso de preparação levou 8 mil pessoas no estádio.
Entendi.
Parece um número...
razoável.
Um número razoável. Então nós vamos ouvir a música que se chama Que Te Pasa, Quemero, é isso?
Quemero é o...
O apelido pouco elogioso também ao torcedor do Huracán, mas que o torcedor do Huracán incorporou.
Como o porco no Palmeiras.
O urubu no Flamengo.
Tá.
O Que Te Pasa, por onde
que seria Quemero?
Quemero, não existe uma tradução literal, mas é uma pessoa que vive do lixo.
Tá.
Seria uma pessoa que está... ali próximo do lixo.
Tá. O mendigo que se alimenta do lixo.
Isso.
Seria mais ou menos isso, tá?
Que beleza. Que carinho, né?
Que carinho.
Vamos ouvir essa música carinhosa que você vai.
Yeah.
é Matias. Então, um outro apodo que surgiu aqui agora é o El Ciclón. Por que El Ciclón? Tem alguma referência ao seu rival se chamar um huracão?
Sim. O...
São dois ventos fortes, dois furacões, é isso?
Sim, na década de 30, o São Lourenço, na década de 30 também marca o profissionalismo na Argentina. E o São Lourenço montou times fortes. Então a imprensa começou a chamar o São Lourenço de Ciclón, justamente a oposição ao huracão. Na tradução, furacão.
Uhum.
Então seria o duelo do ciclão.
Do ciclone
do
contra
ciclone
o furacão.
O furacão. Então pegou isso também. É mais um apelido que adotaram. E também na década de 30 veio outro apelido muito famoso do São Lourenço, que foi campeão em 33, que é os Gauchos del Bueno. Porque o São Lourenço foi um dos primeiros times de Buenos Aires a olhar para os jogadores do interior da Argentina. Foi um dos primeiros times a trazer jogadores do interior da Argentina para jogar em Buenos Aires.
O pessoal do interior da Argentina é chamado de gaúcho, é isso?
É chamado de gaúcho.
Gaúcho, né?
Os gaúchos. Principalmente das províncias que fazem fronteira com o Brasil e com o Uruguai.
Tá.
E essa música que a gente ouviu agora, Matias, ela, pelo que você me disse, tal qual é... Qual é o nome daquele moço loiro aí que tá fazendo assim, sucesso?
Esse menino.
Moço loiro?
É, esse cantor
Roberto
aí.
Roberto Leal.
Esse que canta assim, Você Me Mata.
Ah, o Michel Teló.
Tal qual o Michel Teló, esta música tá fazendo muito sucesso na Europa, na Espanha. Sim,
principalmente na Espanha. É que essa música, ela foi adaptada de uma música de um grupo chamado Los Rodríguez, que é um grupo estabelecido na Espanha, mas o vocalista é argentino, é o Andrés Calamaro. Então, a música é muito conhecida na Espanha e o São Lourenço fez essa versão e as duas principais torcidas de Madrid fizeram paródias também.
É que vamos combinar, né? A torcida espanhola é muito fraca, né? Sim. Se você ainda comparar com a torcida argentina, então fica anos luz.
Eu tava vendo um
tirando
o
Atlético de Madrid, que eu acho que é a melhorzinha, o resto é bem fraca.
Eu tava ouvindo um jogo do Betis outro dia, só reconhecia melodias argentinas, adaptações deles.
É, agora eles têm que copiar a ex-colônia, né? Pra poder ser um pouco mais animado no torcer.
Se não fosse só, além dos jogadores
estelares,
além dos jogadores argentinos que fazem sucesso na Espanha, agora também as músicas das torcidas argentinas estão atravessando o Atlântico.
É interessante
também.
Isso.
Espanhóis, disponham do nosso futebol, fiquem à vontade, já que vocês não possuem tanto lastro assim, emocional por futebol, a gente ensina um pouco.
Exatamente.
Vocês. Vamos ver a versão original dessa canção do São Lourenço. O nome da música é Para No Olvidar.
Perdido, esta parte de esta noche ha venido un recuerdo encontrado para quedarse conmigo de un tiempo lejano. Esta parte ha venido esta noche, otro recuerdo prohibido, olvidado en el olvido. Sentimentalmente, para remediarlo, voy a quedarme contigo para siempre. Pero puede que te encuentre últimamente, entre tanto me confundo con la gente. Sentimentalmente nuestro por ahora es el nido que el olvido ha destruido. Y si el viento me devuelve a tus orillas, serenamente será dormido, serenamente. Parte ha venido perdido, sin tocarme la puerta, recuerdo entrometido, de un tiempo olvidado, ha venido un recuerdo mojado, de una tarde de lluvia, de tu pelo enredado, como siempre que se cambian los papeles, voy a quedarme dormido en tu cintura, y si me despierta el día presumido, déjame quedarme un poco en las alturas, para que contar el tiempo que nos queda, para que contar el tiempo que se ha ido. Si vivir es un regalo
Olvidar uma música dançante. O Chico Malta estava dançando aqui no estúdio nesse momento. Matias, agora você vai me contar uma música, já que essa que chegou na Espanha, parece que tem uma que da torcida do São Lourenço foi parar no Japão, é isso?
Isso. A torcida do São Lourenço se orgulha muito disso, da música das paródias terem atravessado o continente, as torcidas rivais cantaram versões deles. Agora está chegando na Espanha e tem um vídeo circulando também entre as comunidades de cuervos na internet de uma torcida japonesa cantando uma versão de uma música que eles fizeram também. Que a gente vai ouvir a versão do São Lourenço e a música original também, que chama Passos ao Costado, do grupo Turf, que hoje 99% das torcidas na Argentina também tem uma versão dessa música.
Bacana, e a música da torcida do São Lourenço chama Soy de Boedo, Soy de um bairro muito descontrolado, é isso, né? Então nós vamos ouvir coladinho, primeiro a da torcida, depois a versão original. São Lourenço não é campeão do mundo, as músicas da torcida do São Lourenço deram a volta ao mundo, né, Chico?
Exatamente, você vê que, uma das grandes, acho que deve ter uma música, deve ter colocado alguma música aí, se eu não coloquei, desculpe a gafe aí, mas é sobre o fato do São Lourenço não ter nenhuma Libertadores, né?
Eu não encontrei nenhuma música, não é famoso por isso. Eles são muito aloprados por conta disso, até que a sigla de Clube Atlético São Lourenço de Almagro vira Clube Atlético Sim Libertadores de América, mas eles não fazem nenhuma referência a isso, mas mesmo assim as músicas falam dessa paixão incondicional, não importando o que ganhar, o que deixar de ganhar.
Com Libertadores ou sem Libertadores.
Com Libertadores ou sem Libertadores.
Isso me lembra um time aqui no Brasil há até pouco tempo atrás.
Qual?
O Sport Clube Corinthians Paulista. Né? Que é amar o clube com ou sem a Libertadores.
A torcida do São José também amava seu time, mesmo antes do
que
time
bom.
Ser campeão.
Que
da
bom, mas eu acho isso super bacana.
Naturalmente da Libertadores Feminina, que São José foi campeão. Mas
da Libertadores Feminina?
Somos campeões da Libertadores Feminina.
De rugby vocês são bons também, que eu sei.
É a terra do rugby.
É, basquete é a capital agora, nacional do rugby.
E o melhor time de basquete, pelo menos o de basquete mais vistoso hoje, também é São José dos Campos. Mas não estamos falando disso, estamos falando de outro santo, São Lourenço, no caso, né? E, Matias, qual que é a próxima aí que você vai falar pra gente?
Agora, essa questão realmente da volta de Boedo, né? Pra volta a Boedo, que, como a gente falou anteriormente, o São Lourenço teve o seu estádio expropriado pela ditadura militar, só que surgiu uma luz agora para o São Lourenço voltar, que é a Lei de Restituição Histórica, que está sendo aprovada no Congresso, foi aprovada no Congresso argentino, com muita pressão da torcida do São Lourenço também, mas é justamente para os crimes que os militares cometeram contra o patrimônio de entidades privadas ou de pessoas jurídicas serem restituídos para os seus donos, para não ficar por isso mesmo. Então, ano passado, o São Lourenço botou muita gente na rua, falam em 100 mil pessoas em protestos na rua.
Eu me lembro dessas imagens, foi impressionante, cara.
Foram impressionantes, foram várias marchas, elas não perderam o foco, não perderam a força, ia crescendo cada vez mais, e agora o São Lourenço vai voltar para Boedo. Não se sabe quando ainda, porque ainda tem que negociar uma indenização para o Carrefour.
Tem uma história de repartir o terreno, metade fica com o Carrefour, outra metade com o São Lourenço. Eu vi uma história mais ou menos assim.
Isso ainda tá um impasse.
Tá.
O São Lourenço vai voltar para Boedo, mas ainda precisa definir essa indenização com o Carrefour.
Tá.
E também surgiu um movimento menor, justamente para não voltar a construir um estádio na região, porque desvalorizaria muito.
Certo.
Então também tem gente em Boedo que não quer a volta do São Lourenço. Devem ser torcedores do Boca, do River.
Com certeza.
Devem ser rivais. Mas também tem essa questão da especulação imobiliária, da volta do estádio para onde ele nunca devia ter saído.
Entendi, muito interessante isso, né?
Mobilização de massa funciona, viu, Chico?
Sem dúvida. E na Argentina, quando tem realmente um problema, eles pegam panelas ou vão lá com apitos e tal e vão para as ruas mesmo protestar.
Derrubaram 6 presidentes numa semana.
Pois é.
Não é fácil.
Não.
Quando é bem feito, quando é feito com organização.
Quando a educação existe, realmente é um povo que pensa, né?
Mais uma das notáveis histórias que o futebol mostra e presta para a sociedade, né?
Sem dúvida.
E um desses hits, né, nessas campanhas foi justamente esse que o refrão fala: a Boedo vamos devolver, que é o Cuervo sos mi alegria, o nome que deram para a música, mas o refrão é muito impactante.
Vamos ouvir então a música inteira com o refrão e tudo, vamos lá.
Muito legal essa música, Matias, e no final ela fala La Gloriosa Plaza Butler. É Butler que fala ou Buteler?
Buteler. Tá. Depende do acento.
Tá. Bom, La Gloriosa Butler é a torcida organizada, é a Barra Brava, a torcida organizada do San Lorenzo,
sim,
né?
É.
E por que que aqui fala da Plaza Butler? O que que tem a ver a gloriosa Butler com a gloriosa Plaza Butler?
A Plaza Butler é uma plaça que fica no limite entre Boedo e o bairro vizinho, que é o Parque Chacabuco. E eles fazem referência a essa praça porque era onde a torcida local entrava no antigo estádio do São Lourenço. Então, a torcida leva o nome de Boedo. A torcida não, para provar mesmo, não esqueceu de Boedo. A torcida leva o nome dessa praça onde eles se reuniam no Viejo Gasômetro. Então, entendi, tem sempre essa referência. E eu tinha até falado que eu ia contar uma história sobre essa praça, porque hoje, se você for procurar a Plaza Butler em Buenos Aires, você não vai achar.
Ela está dentro do supermercado?
Não, ela ainda existe,
tá,
mas mudou o nome.
Mas ela deve estar ao lado do supermercado.
Sim, está ao lado do supermercado, mas ela mudou de nome. Agora é a Plaza Henrique Santos de Sepúlveda. Foi um dos maiores compositores de tango da Argentina. Compôs Poru na Cabeça, compôs Gira Gira. Então, não, Poru na Cabeça não. Ele compôs Cambalache, Gira Gira, que são hinos do tango argentino. E era um frequentador da zona. Só que ela levava o nome de Plaza Butler porque a doadora do terreno que fez a doação para a cidade de Buenos Aires era Açucena Butler. Só que na década de 70, um pouco antes da expropriação, mudaram o nome para homenagear esse compositor muito importante para a música argentina.
Pô, então dá para perceber que o bairro de Boedo era realmente um bairro muito importante no tango.
Sim.
Na história do tango, na história da música argentina.
Na história da música argentina, da boemia argentina, é um bairro muito cultural. Então, eles fazem... tem essas referências, esses marcos dentro do bairro de Boedo.
E você foi, já conhece o bairro de Boedo?
Não, infelizmente, quando eu estive em Buenos Aires, não tive a oportunidade
de conhecer
o bairro de Boedo, mas...
Depois desse programa, eu te juro que quando eu voltar a Buenos Aires, a primeira coisa que eu vou fazer é ir para o bairro de Boedo.
Conhecer.
Me deu essa vontade realmente de conhecer mais profundamente esse bairro.
Ficar um pouquinho nessa praça aí, né?
Que eu até fiquei um pouco assim, justamente por conta da história do Carrefour. Não gostaria nem de chegar perto do Carrefour de lá.
É, pois é.
E a música que a gente vai fechar o programa começa assim, né? Vem, sim, do bairro de Boedo, né?
Pra provar que eles não esqueceram mesmo. O bairro tá presente ainda.
Certo. E a história por trás dessa música ela é de uma banda... Porque assim, se você tem mil chances de acertar, ninguém acertaria.
Ninguém acertaria, até porque a música é muito carnavalesca. E essa banda não é conhecida por esses floreios. É um rock bem cru.
Inacreditavelmente, o San Lorenzo se inspirou numa música de Creedence Clearwater.
Revival. Qual é o nome qual é a música do Creedence?
Bad Moon Rising. Do álbum Green River.
O Creedence, que foi centroavante do Guarani, né?
Exatamente.
Tinha um amigo do meu pai que falava: tia, eu gosto de três bandas nesse mundo. Gosto do Creedence, do Clearwater e do Revival.
Vamos ouvir primeiro a canção cantada pela torcida.
Adiós.
essa aqui é também a minha música preferida dessas que eu ouvi de São Lourenço. Essa música me arrepia, de verdade.
A minha também, Leandro. Você sabe que eu costumo cantar essa música no chuveiro, né?
Ah, é?
É, eu gosto muito dessa música.
Somos dois.
É, muito legal.
Eu espero que o chuveiro do seu, da sua casa tenha porta bem grossa, blindada, acústica, tudo mais, cara, pelo bem sabe... da sua esposa.
Cara. Não, você sabe que a minha esposa falou que eu tenho um talento, eu sou um poderia seguir a carreira de cantor. Mas, ô Matias, é o seguinte, eu vou aproveitar a sua presença aqui, porque eu, apesar de conhecer de cor essa letra, em espanhol, eu falava uma palavra aqui que eu nunca entendi o que era exatamente. Que ele começa assim, ó, vengo del barrio de Boedo, né, venho do bairro de Boedo, bairro de Murga e Carnaval. O que seria Murga?
Murga é o estilo musical do carnaval argentino e uruguaio.
Uhum.
Daí eles chamam os blocos carnavalescos lá de Murgas.
Não é um ritmo.
É o ritmo. E tanto o bloco.
Tá.
É parecido com o candombe também, no Uruguai.
Sim, o candombe eu sei. É, sim.
Então é fazer essa analogia.
Tá.
Então... cada bairro também tem a sua própria murga.
Uhum.
Então, e nos bairros mais futebolísticos de Buenos Aires, geralmente tem essa ligação com o clube local.
Entendi.
Então, no bairro de Boedo tem uma murga que faz alusão ao São Lourenço. Só que não é um carnaval que nem aqui no Brasil que rola competição, é uma coisa localizada mesmo, uma coisa do bairro por bairro.
Muito bem, muito bem. Aí depois eles falam dale, dale, matador, dale, dale, matador. Por que matador?
Matador, ele surge por conta da campanha que o São Lourenço fez no Metropolitano de 68. É, na década de 60 até a década de 80, os campeonatos argentinos foram divididos no Metropolitano, onde só jogavam os times da região metropolitana, mais os times de Rosário e Santa Fé,
uhum.
E os campeonatos nacionais, que jogavam o time de todas as províncias da Argentina.
Tá.
O São Lourenço foi campeão nesse Metropolitano 68 com uma campanha invicta. Então, uhum, a imprensa deu o apelido de Matador,
uhum,
que inclusive é o mesmo apelido do Tigre, que foi o vice-campeão da Sul-Americana do ano passado.
Então a gente pode dizer que isso é mais um apodo dentro da coleção de tantos apodos que tem
o São Lourenço.
O São Lourenço.
Talvez seja, como eu tinha falado no começo, o clube argentino com mais apodos que a gente conhece.
Maravilha, muito legal, muito interessante.
O Matias, que no começo do programa, ou na verdade no começo da nossa estadia em Buenos Aires, foi o nosso guia, agora vai virar o nosso parceiro inseparável aqui.
Porque sem dúvida.
Com esse tipo de aula aqui, acho que você vai fazer uns, sei lá quantos times tem aqui que merecem um programa.
Ah, é bastante.
50, 60.
Bastante. Argentina, Uruguai, Chile também. Ixi, tem bastante. Tem bastante programa com
o
Matias.
O ouvinte da Central 3 vai se acostumar com o nome do Matias Pinto. Brigadão, viu, meu?
É nóis. E só recomendar aqui também, tô vestindo a camisa do programa aqui do Canto de Torcidas, mas estou vestindo literalmente a camisa do impedimento.org, que é o blog que eu sou colaborador, que traz pro leitor brasileiro tudo o que acontece sobre o futebol sul-americano. Não só o que acontece dentro das quatro linhas, mas como nesse programa que acontece nas arquibancadas, a história. Então é um blog muito diverso e eu recomendo para o ouvinte aqui.
Repete o endereço dele?
É impedimento.org.
Só
impedimento.org.
Sem o www?
Sem o www.
Que maravilha. Simples.
Simples, fácil e muito bom. De textos realmente muito bons.
É. Muito bom.
Matias Pinto, o caleidoscópio do futebol sul-americano. Chico. Até a próxima, né?
Muito obrigado, Leandro. Você vai avisar o nosso ouvinte que temos um blog para quem quiser acompanhar depois, quiser se aprofundar um pouco mais nas letras das músicas que a gente colocou e também de alguns vídeos interessantes, ele checar o blog do Som das Torcidas,
dentro do site da Central 3.
Dentro da página do Som das Torcidas.
Dentro da página do Som das Torcidas, você vai achar tudo isso que a gente falou, as músicas originais e as músicas cantadas pela torcida. Algumas letras, algumas explicações de tudo que a gente falou aqui, ou até do que não deu tempo da gente falar aqui, vai estar no blog.
Exatamente, muito bom.
Valeu, Chico.
Obrigado, Leandro.
Valeu. A gente vai então terminar o programa ouvindo a música do Creedence Clearwater Revival Bad Moon Rising, que é a inspiradora dessa última música que a gente ouviu de São Lourenço. Lembrando que esse programa aqui não é um oferecimento do Carrefour, ok? O Carrefour não patrocinou este programa. Grande abraço, até a próxima.